Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Saudações, ouvintes da Rádio Pax, emissora católica da Beira. Bem-vindo à primeira edição da semana do Pax Notícias, à referente esta segunda-feira, 3 de agosto de 2026. São destaques desta edição. Agentes da Pastoral Bíblica no encontro de revitalização na Diocese de Chimoio. Procuradoria defende que o crime não deve compensar. Município da Beira diz que transferência dos vendedores foi aceita, mas surgiram resistências pelo caminho. E no estrangeiro, Cabo Verde reforça políticas de conciliação entre vida profissional e familiar. Ouvinte, são essas notas que irão ocorrer por esta edição, que conta com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzendi e com uma vasta equipe de produção. A todos desejo o voto de uma ótima escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax. Mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado. A Rádio Pax está consigo. Está. 24 horas nas ondas de rádio. Os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Está no ar a edição do Pax Notícias referente a esta segunda-feira. Abrimos com a seguinte informação. Agentes da Pastoral Bíblica no encontro de revitalização na Diocese de Chimoio. Roger Maduca, atento a esta matéria.
O Centro Polivalente de Marrera, na Diocese de Chimoio, acolheu a formação para a revitalização da Pastoral Bíblica com a participação de agentes oriundos da Arquidiocese da Beira e Dioceses de Caias, Chimoio, Tete e Quilimane. Este encontro, promovido pela Conferência Episcopal de Moçambique através da Comissão de Pastoral Bíblica, é o terceiro que decorre após ter acontecido nas províncias eclesiásticas de Maputo e Nampula. Oralidade e leitura comunitária da palavra, tema geral do encontro, uma proposta que surge em resposta às recomendações da 4ª Assembleia Nacional de Pastoral, que colocou como centro da atividade pastoral a palavra de Deus, por isso a necessidade de revitalização das pastorais bíblicas, explicou o padre José Joaquim, representante da Comissão de Pastoral Bíblica.
O próprio conhecimento da palavra de Deus pelos cristãos, notamos que é muito fraco. É muito fraco. Há muitos irmãos católicos que desconhecem, digamos assim, desconhecem as Sagradas Escrituras. Então, partindo, inspirados e impulsionados pela 4ª Assembleia, a 4ª Assembleia Nacional de Pastoral, que colocou no centro da atividade pastoral a palavra de Deus, então nós sentimos esta necessidade de revitalizar estes grupos de pastoral bíblica, visando fazer conhecer a palavra de Deus, difundir a palavra de Deus para que seja por todos conhecida e também abraçada como regra de vida.
Participantes ouvidos pela nossa equipe destacam a relevância do encontro de revitalização por ser um espaço de busca de ferramentas que auxiliam na evangelização.
Irmã Leonir de Fátima Fábio, da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, de Quilimane. Para mim, assim, a formação foi um ponto alto, porque trouxe elementos muito importantes para a revitalização das comissões nas dioceses. Penso que sempre é um momento que ajuda a crescer e a nos fortalecer na divulgação da palavra de Deus. Considero o balanço muito positivo.
Um aspecto que lhe marcou?
Bem, foram vários. Cada palestra tem um aspecto a destacar, né? Então, tanto na liturgia quanto na a palavra de Deus e especialmente essa releitura que foi feita da palavra de Deus em todas as palestras, né? Foi muito bom, foi muito importante.
Aqui chamo José Nota Denga, da Diocese de Chimoio, na paróquia de São Mateus. Olhando desde o início até agora, tudo correu bem, aumentou o nosso conhecimento. Já temos muitas ferramentas para podermos exercer essa nossa função de pastorar da Bíblia nas nossas paróquias, nas nossas dioceses.
Padre Manuel Mário Xingole, venho representar a Diocese de Tete, fazendo o balanço deste encontro que estamos a ter aqui em Marera. É muito positivo, aprendi muito e espero também levar a mesma experiência para a minha diocese. Porque vi que estudando a palavra de Deus, a oralidade, a escrita, são coisas que geram a vida. Então eu espero gerar a vida nos cristãos através da palavra de Deus.
Um aspecto que lhe marcou?
Eu não tinha uma dimensão tão grande da oralidade e também aprender a palavra de Deus nos núcleos, assim. Tinha uma experiência, mas aqui me iluminou muito.
O encontro de revitalização da pastoral bíblica contou com cerca de 30 participantes. Foi ainda marcado por momentos de adoração eucarística, trabalhos em grupo e oração.
Seguimos com mais atualidade. A Procuradoria defende que o crime não deve compensar. A Procuradoria-Geral da República defendeu esta segunda-feira na cidade da Beira a necessidade de reforçar a investigação patrimonial e financeira como estratégia para combater a corrupção, o branqueamento de capitais e a criminalidade organizada. Falado na cerimônia, o Procurador Provincial de Tofala, Otávio Zilo, afirmou que as investigações criminais devem ir além da identificação dos autores dos crimes, passando também a seguir o rastro do dinheiro e dos bens adquiridos de forma ilícita.
Caros colegas, a recuperação de ativos começa com a investigação. Uma investigação criminal moderna não pode limitar-se a perguntar quem cometeu o crime. Deve igualmente perguntar quanto lucrou, quanto obteve, como obteve esse benefício, onde colocou o dinheiro, em nome de quem registrou os bens, quem são os beneficiários efetivos, que patrimônio foi adquirido direta ou indiretamente com os proveitos do crime. Esta mudança de paradigma é fundamental. Precisamos de passar de uma investigação exclusivamente centrada no facto criminoso e no seu autor para uma investigação que acompanhe também o patrimônio e os fluxos financeiros gerados pelo crime. E devemos utilizar, dentro dos limites da lei, todos os mecanismos disponíveis para garantir que o crime não compensa. Seguir o criminoso é importante, mas seguir o dinheiro é estratégico. Esta formação acontece num momento particularmente importante para o nosso país. Sofala, como outras províncias do país, não está imune aos efeitos da criminalidade organizada e econômica financeira. A criminalidade contemporânea tornou-se mais sofisticada, mais dinâmica e frequentemente transnacional. Os seus protagonistas utilizam empresas, contas bancárias, intermediários, familiares, terceiros, ativos virtuais, negócios aparentemente legítimos e estruturas societárias complexas para ocultar a origem ilícita dos seus rendimentos e dificultar a sua recuperação. Por isso, também, nós precisamos de uma resposta mais sofisticada. Precisamos de profissionais capazes de olhar para além da aparência.
O magistrado destacou ainda que a recuperação de ativos não representa apenas a apreensão de dinheiro ou bens, mas também uma forma de devolver justiça às vítimas e reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições do Estado.
Existe uma dimensão humana que não podemos perder de vista. Por detrás de cada processo criminal, há vítimas, há famílias, há comunidades, há empresas prejudicadas, há funcionários públicos que resistem diariamente à corrupção. Há cidadãos que esperam que as instituições funcionem. E há uma sociedade que deposita em nós a expectativa de que a justiça seja feita. Quando recuperamos ativos provenientes do crime, Não estamos simplesmente a recuperar dinheiro. Estamos a dizer às vítimas que o Estado não se esqueceu delas. Estamos a dizer aos cidadãos que os recursos públicos pertencem ao povo e não podem ser apropriados por interesses particulares. Estamos a dizer aos criminosos que o crime não pode ser o caminho para a riqueza. Estamos a dizer aos jovens que o sucesso não deve ser construído sobre a corrupção, a fraude ou a exploração criminosa dos outros.
Por sua vez, a representante do Instituto de Basileia sobre Governação, ICAR, Margarida Bandeira, explicou que a formação pretende capacitar magistrados e juízes para compreenderem melhor os mecanismos de liquidação patrimonial, arresto e perda alargada de bens.
A formação que hoje se inicia visa preparar os senhores juízes e os senhores magistrados do Ministério Público na compreensão do relatório patrimonial do GCRA, na elaboração e compreensão da liquidação, bem como dos pedidos de arresto próprios do regime da perda alargada. E para compreender a perda alargada, é necessário que, antes de mais, se conheça e domine a perda clássica, relativa aos bens que estão ligados à prática do crime ou crimes em investigação e instrução. É igualmente necessário que compreendamos como se concretizam estas duas perdas, ou seja, como e quando se concretizam os pedidos para a sua declaração pelo tribunal. E estes temas farão parte das apresentações.
Já o Procurador-Geral Adjunto, Eduardo Subada, considerou que o fortalecimento dos mecanismos de confisco e recuperação de ativos demonstra o compromisso de Moçambique na prevenção e repressão da corrupção, do branqueamento de capitais e da criminalidade organizada.
Para Moçambique, o reforço dos mecanismos de confisco e recuperação de ativos representa não apenas um cumprimento de compromissos assumidos no âmbito de instrumentos internacionais, mas também uma demonstração inequívoca do empenho nacional na prevenção e repressão da corrupção, do branqueamento de capitais e da criminalidade organizada. Os bens recuperados através dos mecanismos legais representam recursos que podem ser colocados ao serviço do interesse público, reforçando a mensagem de que os proveitos do crime não podem prevalecer sobre a justiça e sobre os direitos da coletividade. Estou convicto de que esta formação contribuirá significativamente para o aperfeiçoamento das capacidades técnicas dos profissionais aqui presentes, reforçando a eficácia das investigações financeiras e patrimoniais e consolidando uma cultura institucional orientada para resultados.
A ação formativa decorre na cidade da Beira, com duração de 5 dias, no âmbito do programa Anticorrupção e Responsabilização, financiada pela Cooperação Suíça e implementado pelo Instituto de Basileia sobre Governação. Com estas notas, vamos olhar um brevíssimo intervalo. Regressamos já já.
Histórias de sucesso. Há caminhos que se constroem com coragem. Há sonhos que ganham forma com conhecimento. E há histórias que provam que o sucesso não nasce por acaso. É cultivado com disciplina, visão e fé no futuro. Sintonize a Rádio Pax, emissora católica da Beira, através da frequência modulada 103.0, todas as quintas-feiras, das 18h30 às 19h30. Abrimos os microfones para partilhar experiências reais, lições valiosas e orientações práticas sobre o empreendedorismo e educação financeira.
Para além de estar a defender aqui dos nossos pais, depender de tio, sobrinho, para podermos dar algum, então nós vamos atrás do mercado e colocarmos as nossas teorias em prática, que é poder identificar um determinado negócio e fazer o nosso investimento com objetivo lucrativo.
Vozes que inspiram.
Então eu tinha que trazer uma coisa diferente para o meu público, uma coisa única.
Ideias que despertam.
Todo aquele jovem que tem ambições na vida e pretende crescer, ele tem de procurar ver oportunidade em tudo. Nós no empreendedorismo dissemos que a oportunidade é um vento favorável. Por mais que
conhecimento que transforma.
Exatamente, possibilidade de obter recursos para aquilo, inicia primeiro criando conexões
e histórias de sucesso, onde a informação se transforma em oportunidade e a formação se transforma em realizações e histórias de sucesso. Acompanhe-nos também através da rádio online em www.radiopax.org.
De regressamos na segunda parte da edição do PAX Notícias. Momento para olharmos mais a atualidade. O município da Beira diz que a transferência dos vendedores foi aceita, mas surgiram resistências pelo caminho. O Conselho Municipal da Beira, através do vereador institucional Sandy Carmona, garantiu na manhã da última terça-feira, durante o programa A Voz da Comunidade, produzido pela Rádio PAX em parceria com o Forcon. De acordo com o vereador, a mudança dos vendedores que exerciam atividades ao longo da N6 em Nhamizwa foi inicialmente bem recebida pelos próprios comerciantes, que reconheceram os riscos de continuar a vender à beira da estrada. Sandy Carmona fez saber que determinados indivíduos influenciaram parte dos comerciantes a rejeitar a mudança para um novo espaço. Na sua opinião, essa atuação acabou por criar dúvidas e alimentar a resistência de alguns vendedores ao processo de transferência.
Os vendedores, por si, consentiram por perceberem o nível de exposição que estavam em relação a riscos de acidentes ao longo da N6, naquela zona de Nhamizwa, e os munícipes concordaram na necessidade de serem movimentados até um local seguro, onde poderiam continuar a exercer as suas atividades comerciais. O Conselho Municipal criou as condições básicas para a transferência do mercado que está neste momento a funcionar junto à N6, na zona de Nhamizwa, e convidou aos munícipes para movimentarem-se para o local, começarem a serem atribuídos espaços para a construção das suas bancas. O Conselho Municipal envidou esforço para encontrar mínimas condições sanitárias, assim como de segurança naquela área. Decorreram sem sobressalto as atribuições de espaço para os munícipes que estavam interessados em continuar com os seus negócios naquele novo mercado. Infelizmente, ao longo dessa transferência, que estava já em curso, surgiram algumas pessoas que foram reivindicar a necessidade de continuarem no mercado junto à N6, o atual mercado em vigor. Infelizmente, houveram alguns agitadores que foram agitar um grupo de comerciantes para que eles não aceitassem a sua deslocação para o novo mercado.
E junta-se a nós, Orfeu Lisboa, com a seguinte informação. Moçambique gasta 700 milhões de dólares por ano na importação de cereais.
Apesar das potencialidades agrícolas de que Moçambique dispõe, o diretor-geral do Instituto de Cereais, Job Fazenda, considera que o país ainda não produz o suficiente para alimentar a sua população no que se refere ao arroz e o trigo.
Nós temos importado cerca de 600 mil toneladas anos de arroz. Moçambique não produz trigo para produzir várias na área panificadora, como também massas. Mas há um esforço para aumentar a questão da produção, porque nós temos que reduzir a fatura da importação.
Contudo, Job Fazenda garante que se procuram alternativas para reduzir o nível da importação, sobretudo do milho e do arroz, cereais localmente produzidos.
Nós já estamos a estabelecer contacto com alguns produtores nacionais, principalmente ao nível do Vale do Zambeze, para incrementar a sua produção de arroz. O Ambau teve infelizmente pouca sorte este ano por conta das cheias que aconteceram na zona sul, em Gaza, mas numa situação normal nós vamos comprar primeiro o arroz nacional, depois é que vamos importar aquilo que não tiver disponibilidade.
Moçambique investe, segundo o Instituto de Cereais, 700 milhões de dólares americanos por ano para a importação do arroz, trigo e o milho.
Ainda com Alfa Lisboa, violência de género continua a ser um desafio para Moçambique.
Para a diretora nacional do Gênero e Ação Social de Moçambique, Ciana Daoud, o registro de cerca de 15 mil casos de violência contra a mulher e a criança nos últimos 11 anos não podem ser ignorados.
Estes dados demonstram que a violência contra as mulheres e raparigas continua a representar um sério desafio para a paz, a estabilidade das famílias, a saúde pública e o desenvolvimento sustentável do país. A construção das comunidades pacíficas exige, por isso, um reforço das ações de prevenção da violência baseada no gênero.
Ações estas que devem alargar-se à melhoria dos mecanismos de denúncia e encaminhamento, à responsabilização dos agressores e à prestação da assistência integrada às vítimas e sobreviventes, destaca Cidália Chauque, secretária-geral da Organização da Mulher Moçambicana, OMM.
Por isso, renovamos o nosso compromisso de continuar a promover políticas, programas e iniciativas que reforçam a participação efetiva das mulheres em todos os setores.
Preocupações e compromissos assumidos na celebração do Dia da Mulher Pan-Africana, marcada pela realização neste sábado de uma marcha na capital moçambicana.
Ouvindo com estas notas que vamos olhar mais o intervalo, regressamos já.
Está à procura de uma maneira eficaz de promover seus produtos e serviços. Né? Nós somos a solução. Estamos prontos para levar a sua marca e produto às famílias moçambicanas a preços acessíveis e promocionais. Aproveite as nossas ofertas especiais de produção e divulgação de spots publicitários. Não perca esta oportunidade de impulsionar o seu negócio e a sua marca através da Rádio Pax, emissora católica da Beira. Contacte-nos pelos números telefónicos 87 13 36 321 ou por 87 03 99 952 ou por e-mail direção@radiopax.org ou administração@radiopax.org. Estamos localizados na Rua Correia de Brito, número 613, no recinto da Sé Catedral da Beira, bairro da Ponta Cheia. Rádio Pax, a mesma história, novos tempos. Novos tempos.
De regresso estamos na terceira e última parte da edição do Pax Notícias. Momento para eu lembrar da atualidade internacional com o jornalista Odair Santos, correspondente da RFI. Governo cabo-verdiano reforça políticas de conciliação entre vida profissional e familiar.
O tempo despendido nos trabalhos domésticos continua a ser, independentemente da idade, escolaridade e rendimento, assegurada em grande maioria pelas mulheres em Cabo Verde. 88,4% das mulheres fazem trabalho não remunerado, face a 67,9% dos homens, revela relatório elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género. Perante esses dados, a ministra da Família, Inclusão, Desenvolvimento Social e Trabalho, Adélcia Almeida, garante que o governo vai reforçar a política nacional de cuidados através do alargamento da rede de creches, da melhoria dos centros de dia e da promoção de medidas de conciliação entre a vida profissional e familiar.
Reconhecemos cuidados não como responsabilidade exclusiva das famílias e muito menos das mulheres, mas como investimento social e econômico essencial para o bem-estar e produtividade e coesão social. Neste quadro, reforçaremos progressivamente a política nacional de cuidado.
Durante a apresentação pública do relatório Uso do Tempo de Trabalho Não Remunerado, a ministra da Família, Inclusão, Desenvolvimento Social e Trabalho sublinhou o facto dos dados do estudo revelarem que o trabalho não remunerado representa cerca de de 9,6% do produto interno bruto nacional.
Isto significa que uma parte significativa da riqueza produzida no país continua a estar invisível nas contas nacionais, apesar de ser indispensável para o funcionamento da economia e da sociedade.
Ainda nos estrangeiros, junta-se a nós o Francisco Paulo, em Angola, casos de hepatite B infectam 21% da população angolana.
O Instituto Nacional de Luta contra a SIDA e outras doenças sexualmente transmissíveis diz estar preocupado com a multiplicação de hepatites virais, sobretudo a B, que, se não for tratada a tempo, pode evoluir para um cancro ou para uma cirrose. A diretora da instituição, Lúcia Furtado, esclarece que a única saída para se evitar a replicação do vírus é optar pela prevenção e pela testagem voluntária.
Todos nós temos que saber o nosso estado sorológico.
Já José Van Dunen, do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA e outras doenças sexualmente transmissíveis, afirma que, comparativamente à taxa de 1,6% do VIH-SIDA, os casos de hepatite B cifram 121%, afetando cerca de 19% das mulheres e 23% dos homens, com Luanda a liderar as estatísticas com uma prevalência de 50% das infecções.
Este é o ponto em que nós nos situamos neste momento, com esta prevalência que é altíssima de 21%, e em que nos devemos chamar a atenção para que façamos campanhas e aconselhemos as pessoas a testarem-se, não obstante todos sabermos que é de transmissão sexual, mas as pessoas não têm a preocupação de se testar e raramente sabem do seu estado serológico.
Ainda em Angola, a Vigília denuncia a alegada instrumentalização da justiça.
A sociedade civil angolana continua a exigir a libertação dos presos políticos através de iniciativas cívicas promovidas em várias províncias do país. Neste sábado, a Biblioteca Despadronizada acolheu mais uma das diversas vigílias organizadas em homenagem aos detidos. O porta-voz do encontro e da sociedade civil contestatária, Geraldo Dalla, condenou o recurso ao sistema judicial para intimidar e perseguir ativistas, sobretudo em períodos pré-eleitorais.
Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para exigir que estes nossos irmãos sejam libertados e também exigir que a justiça deixe de ser usada como instrumento de perseguição àqueles que pensam diferente, àqueles que criticam o governo, àqueles que, digamos, exercem a cidadania ativa. Nós sabemos que nessa fase pré-eleitoral muitos ainda vão parar na cadeia. Por quê? Porque é uma fase de silenciamento, é uma fase em que se procura, digamos, uniformizar a forma de pensar e de falar das pessoas.
Apesar das alegadas intimidações, o líder do Movimento Social para a Mudança, Francisco Teixeira, garantiu que a sociedade civil continuará mobilizada e a lutar por uma mudança política nas eleições de 2027.
Nós só temos um foco, a mudança em 2027. Se nós não conseguirmos isso em 2027, nós estaríamos a magoar mais o povo durante 5 anos.
Ouvinte da Rádio Pax, é com a atualidade internacional que marcamos ponto final da edição do Pax Notícias referente a esta segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Esse espaço contou com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzeni e com uma vasta equipe de produção. A todos que nos acompanham, desejo com o nosso debate mais curta a restante programação desde que na rádio. Aquele abraço, passe bem.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.